Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aqui, onde nós falamos de forma universalista e espiritualista sobre as experiências fora do corpo, os chakras, a aura, questões de mortalidade da consciência e os temas espirituais em geral, que nós tanto gostamos de estudar, aprofundar, porque sem essa espiritualidade como estado de consciência, fica muito difícil atravessar uma vida aqui na Terra sem um conteúdo legal, com valores maiores e transcendentais em relação à própria vida humana. Sem isso, é um arrastar constante somente do corpo humano, com nossas emoções e pensamentos entranhados somente na matéria, levando-nos à ilusão de que nós somos apenas o corpo, de que nós existimos apenas temporariamente aqui, que quando morre, acaba tudo. Em suma, sem os valores conscienciais elevados, e eu não estou falando aqui de doutrina ou lugar, mas de caráter, de consciência, o que a pessoa carrega dentro dela, aquela luz espiritual dentro de cada um, que não tem como ninguém de fora mensurar. Só o eterno, só o todo, o alto, é que sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Vocês imaginem, vocês que estudam também os temas espirituais, cada um na sua linha, do seu jeito, imaginem atravessar uma vida na Terra sem esses estudos, sem essas ponderações. Calcula bem como seria complicado, sem a noção que se tem, de algo além, algo a mais. Isso é muito importante para dar força para todos nós. E é claro que o que faz uma pessoa se movimentar e agir por algo melhor é o caráter dela. De repente, podemos encontrar alguém que, inclusive, seja cético em relação a qualquer espiritualidade, mas que tenha um caráter fantástico. Uma pessoa que ajuda os outros sem esperar nada, ela não acredita em nada, ela faz aquilo que o coração dela diz que aquilo é o correto. Essa pessoa tem conteúdo para atravessar uma encarnação, apenas ela não tem o conhecimento espiritual, do qual, inclusive, ela nem está precisando. O caráter dela já lhe dá a resposta do que ela sente dentro dela mesma. Então, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de uma doutrina, de um estudo X ou Y, de alguma área espiritual. Estou falando de caráter, o que a pessoa carrega. Resumindo, sem um conteúdo de caráter legal dentro da consciência, fica muito difícil atravessar uma vida na Terra. E também as pessoas, elas podem ficar um pouco negativas, de forma tóxica também, inclusive pelas decepções e desilusões que elas têm em relação à vida, pessoas. E aí um argumento que muita gente usa: para que eu vou tentar melhorar e fazer algo legal se está todo mundo aprontando? Ou para que eu vou tentar melhorar se esse mundo está perdido? Para que eu vou tentar melhorar se eu não sou compreendido? Isso é uma falácia do ego da pessoa, tentando justificar por que ela não está lutando por climas melhores dentro dela mesma e irradiando isso para fora, na maneira como ela age no mundo. É desculpa esfarrapada para justificar o baixo nível de consciência. Todos nós que trabalhamos com qualquer conteúdo espiritual sabemos como é difícil atravessar uma vida na Terra, difícil dentro da gente também lutar e manter dentro de nós mesmos uma lucidez, uma compreensão diante dos desafios do mundo. Ninguém nunca disse que isso é fácil, não é, é uma luta, mas é uma luta a mais luminosa que existe, sabe? É o grande lance dentro da gente. O que eu estou querendo dizer é que sem isso fica muito complicado, sem caráter fica muito complicado, a pessoa tende a escorregar, a afundar, porque não há parâmetro nenhum que ela possa ter para atravessar os desafios da vida. E decepção, desilusões vão acontecer um monte. Nós estamos no plano físico, aqui a entropia e a desorganização é muito grande. Então, já que é caótico fora de nós, vamos tentar fazer algo que dentro de nós não seja caótico, para que a gente possa contrabalançar o caos de fora com algum equilíbrio dentro. Pelo menos para mim, ao longo desses anos todos, a parte espiritual é a que vem me trazendo essa luz e me trazendo forças para eu lutar dentro de mim mesmo, tentar melhorar o que eu posso. Cada um de nós tem um conjuntão de coisas dentro, um monte de potenciais, um monte de qualidades misturadas com um monte de defeitos, que todos nós somos assim. E o estudo espiritual, ele vai trazendo clarões de consciência para ajudar a gente a aumentar um pouquinho a qualidade e diminuir as deficiências. Dia a dia, tranquilamente, gradualmente, quem estuda a parte espiritual de forma séria sabe que tudo é gradativo, tudo demanda esforço, trabalho, consciência, estudo, sabe? E vencer os próprios medos. Alguém com medo não caminha para frente, porque o medo não deixa ela dar o passo à frente. Então é necessário ter conhecimento, mas aliado ao sentimento legal, aliado à alegria ética, porque tudo isso junto traz o equilíbrio dentro da pessoa. Só o conhecimento também não resolve, porque o mundo está cheio de gente com conhecimento se enrolando toda. Então precisa ter amor, ética, alegria e juntar tudo isso num conjunto. Nós estamos aqui para aprender isso. Estamos num lugar cheio de desafios, que é o plano físico, e é assim mesmo. E a gente vai ter que atravessar esse mar de coisas aí da vida para chegar no porto da consciência cósmica mais à frente. E eu tenho certeza de que o ser humano é muito parecido um com o outro, eu, vocês, a maioria. Então nada é muito fácil, nada vai dar salto enorme na evolução. Nós temos é uma luta diária, e muita gente não admite isso, que é dar salto evolutivo. Ah, eu vou dar um upgrade. Não está dando upgrade nem no caráter dela. Muitas que falam nesses pulos conscienciais, assim, eles mesmos não têm tal pulo. A gente olha claramente e vê que não. Então, tudo é muito devagar, com tranquilidade, com trabalho, esforço. Nenhum de nós vai alcançar um plano elevado só porque o nosso ego está querendo, ou porque o nosso ego quer dar um pulo, um salto, sei lá para qual dimensão, sem vencer a si mesmo aqui na luta diária da Terra, sem conviver com os semelhantes e aprender um monte de coisas aqui em vários níveis. Não há como, gente. Espiritualidade é consciência, não é dimensão X, oitava, milésima. Chama-se consciência, chama-se discernimento aliado com sentimento e energias saudáveis que irradiam e tendem a melhorar o clima dentro da pessoa e também fora. Aqui na parte técnica, meu amigo Tomás. Tomás, estava com saudade de você. Estava com saudade de mim? Estava. É o seguinte, pessoal, cheguei ontem de viagem, estava nos Estados Unidos, fui fazer palestras na cidade de Orlando, na Flórida. Tomás, o furacão quase me pegou lá na semana passada, né? Eu dei sorte porque eu viajei um dia antes do furacão chegar na Flórida. Então fui fazer palestras em Orlando, de lá peguei um avião para Boston, onde eu fiz mais palestras, e de lá fui para New Jersey, em Newark, fazer também palestras, e de lá eu viajei para cá, peguei um avião, soltei aqui em Campinas, daí para São Paulo cheguei, e hoje aqui, programa ao vivo, tá? Tomás, vou perguntar de novo, você não respondeu com aquela alegria. Tava com saudade, cara? Se eu trouxe algum presente, eu não trouxe não, sabe, mas eu tenho justificativa. Era tudo em dólar, cara, era muito caro, não deu para trazer nada para ninguém. Era caro para caramba. Bom, programa aqui ao vivo, gente, Avenida Paulista, aqui onde a rádio está, aqui o prédio da rádio no 2200 da Paulista. Tem várias rádios aqui, né? Cada rádio no andar, um formigueiro de gente aqui durante o dia. É, aqui hoje estão assistindo aqui o programa ao vivo a Cida e a filha dela, Lívia. Elas são de São Luís, no Maranhão. Vieram aqui para São Paulo assistir o show do Paul McCartney e vieram aqui visitar a rádio. E aí eu convidei-as para vir assistir o programa ao vivo. Elas são ouvintes do programa há muitos anos, escutam também o Newton Schultz aqui na rádio, outros apresentadores, e estão aqui comigo. Obrigado vocês escutarem a rádio lá. É, Tomás, elas te conhecem há anos, cara. Elas são ouvintes frequentes aqui da grade da rádio. Elas chegaram aqui e falaram assim: a gente queria conhecer o Tomás, a gente queria conhecer o cara que adianta o relógio para o programa acabar mais rápido. Você está famoso lá em São Luís do Maranhão, Tomás. Bom, vamos lá, pessoal. Deixe-me contar para vocês algumas coisas que eu tenho visto, algumas na viagem, outras que eu vou vendo, anotando, porque ao compartilhar essas vivências, essas coisas que a gente vê, isso ajuda vocês também em seus estudos, nas coisas que vocês também veem, né? E é sempre no sentido de contribuir, compartilhar. É claro que a minha visão sobre esses temas, que não é verdade absoluta, isso não existe, mas a minha verdade relativa dentro do ângulo onde eu estou mexendo com esses temas há tanto tempo, né? Então, a visão que eu tenho desses temas, eu procuro, à medida que eu vou percebendo coisas, trazer os relatos para cá, inclusive para dar humanidade no estudo espiritual. Senão, fica só aquela coisa técnica em que vocês que estão ouvindo o programa, alguém chega, dá um conhecimento técnico, isso é legal, mas fica aquela coisa no teórico, não tem vivência prática. Por isso eu gosto de trazer a parte técnica mesclada com a parte dos relatos, que é a parte humana, natural. A gente está no mundo aí igual todo mundo, né? Então vamos lá. Uma pessoa nos Estados Unidos me falou de uma experiência que ela se assustou. Ela achou que era um assédio espiritual, gente. E era algo normal que já aconteceu comigo. E na literatura de saídas do corpo, há outros relatos de outros autores também sobre isso. É o seguinte, ela me relatou que ela acorda paralisada, uma moça, não consegue se mexer, aquele sintoma clássico da catalepsia astral ou projetiva, em que a aura dilata, o metabolismo está baixo, ondas cerebrais estão baixas, a pessoa desperta num estado alterado de consciência e não consegue se mexer. E aí vocês sabem, fica quietinha, a aura dilata, ela se sente flutuar. E ela antes tinha muito medo das paralisias do sono. E aí ela me escutou aqui falar, ela é ouvinte da rádio, encontrei muitos brasileiros lá nas três cidades que eu fui, né? E vários são ouvintes aqui da rádio, né? Escutam o programa também há anos, e ela me escutou já há alguns anos falando aqui das paralisias, e ela tinha muito medo, como muita gente também tem. E ao se tocar que aquilo é um sintoma pré-projetivo, que pode levá-la a uma saída do corpo, ela resolveu enfrentar o próprio medo e acordou paralisada e não tentou se mexer. Fez a dica que eu venho tentando passar aqui há anos, não somente eu, Saulo Calderon na internet, meu grande amigo, também vem falando nisso. Sylvan Joseph Mudo, um autor clássico das saídas do corpo, Robert Alan Monroe, Valdo Vieira, são tantos autores bons falando das paralisias e a consequente saída do corpo se a pessoa souber lidar com esta sensação. Ela ficou quietinha e se sentiu, a aura dela dilatando, e se sentiu flutuando um pouquinho sobre o corpo humano. Ela estava deitada, meio de barriga para cima, mas um pouco virada de lado. E ela então se sentiu flutuando um pouquinho para a direita, em relação, de forma perpendicular ao corpo humano, mas alguns centímetros para fora. E ela, bem tranquila, falou: é agora que eu vou flutuar, vou ter essa experiência. Quando ela sentiu atrás dela, e leva em conta que ela estava de barriga para cima, um pouco virada para o lado direito, ela saiu na mesma posição e ela sentiu atrás dela um bafo na nuca, é o termo exato, como se tivesse alguém roncando e jogando um bafo atrás dela, né? E ela imediatamente caiu para dentro do corpo com medo e pensou: tem um baita de um obsessor aqui que estava criando um barulho atrás de mim, como se fosse ele roncando igual um monstro atrás de mim. E aí ela veio me perguntar o que, que seria isso, porque ela ficou com medo. Pessoal, a pessoa acorda, está paralisada, flutua alguns centímetros só para fora. Ela ainda está dentro do campo energético do corpo humano, dentro da aura. E aí a inter-relação dos filamentos do cordão de prata com os chakras do corpo astral e do corpo humano é muito intensa e muito próxima, muito densa. Então o que, que acontece? Ela está uns centímetros para fora, dentro do raio de ação da aura e do cordão de prata, e o ronco que ela estava escutando é o do próprio corpo dela. Porque se ela saiu de barriga para cima e está alguns centímetros, é claro que ela vai perceber a parte de trás do corpo dela, e o corpo estava roncando e a respiração profunda. Ela achou que era um espírito desencarnado e ela ainda falou: ele respirava forte. Eu falei: cara, um espírito não respira, não tem corpo, não tem pulmão. Como que você não raciocinou na hora? E ela pensou: meu Deus, eu não tinha pensado nisso, né? E era o próprio corpo humano dela que ela estava percebendo roncando e respirando forte. Há um relato do Robert Alan Monroe no livro Viagens Fora do Corpo, publicado na América do Norte em 1971, com o título Journey Out of the Body, publicado na década de 80 pela editora Record, coleção Nova Era aqui no Brasil, com o título Viagens Fora do Corpo. E ele narra uma saída do corpo semelhante e eu também já tive experiências semelhantes. Ela ficou com medo, era o próprio corpo roncando e respirando um pouquinho atrás dela. Ela achou que era uma entidade. Depois que eu expliquei, ela começou a rir, porque ela não tinha pensado nessa hipótese. Ela achou que era alguma coisa pesada, respirando forte e roncando atrás dela. Bom, estava também viajando da cidade de Boston para Newark, que é, no, em Nova Jersey, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Inclusive, a gente, o brasileiro fala Newark, lá tem uma comunidade de brasileiros enorme. Um abraço aí para vocês que estiverem escutando o programa. E aprendi que a pronúncia certa é Newark, né, como o pessoal chama lá. E indo de Boston para lá de carro, eu fui de Orlando de avião para Boston, foram três horas de viagem, e eu fui de carro de Boston até Newark, ou Newark, se quiser chamar assim, 4 horas de viagem. E quando saímos de Boston para entrar na rodovia, pegamos um engarrafamento enorme e ficamos presos no engarrafamento. Meu amigo Boris e a esposa dele, Angela, estavam lá comigo. Eles são do Canadá, perto de Toronto, e eles foram em Boston assistir os eventos e foram me dar carona para Newark. De lá eles atravessariam para o Canadá. Inclusive, eles estão tentando organizar algumas palestras lá para mim em Toronto o ano que vem, lá no Canadá. O Boris dirigindo, eu no banco do carona, a esposa dele, a Angela, atrás, parados ali no tráfego. De repente, eu fechei os olhos um pouquinho, eu estava com um fone de ouvido, escutando música, né? Uma viagem de 4 horas, eu escutando música ali tranquilo. E aí eu fechei os olhos, né? E aí eu comecei, de alguma forma, a aura do meu chakra frontal dilatou um pouco. Eu estava escutando música relaxada ali. E eu, então, comecei a ver o campo energético em volta da pista e dos carros. Não era pela visão física, era pela clarividência, pelo chakra frontal. E eu via campo energético em volta dos carros. É curioso. Passa um carro, você vê uma aura dilatada. Passa outro carro, você vê uma aura do carro mirradinha. E eu sei que a aura dos veículos reflete os seus passageiros. Se o carro tem uma aura muito larga, eu sei que há uma proteção espiritual e o pessoal que está dentro do carro é gente boa. Mas se a aura do carro está mirradinha e escura, eu sei que as pessoas dentro do carro estão negativas e pode existir um processo de assédio espiritual. Isso não é tão fácil de ver, mas eu já consegui ver várias vezes. Pois bem, à minha esquerda, tá, tinha um homem alto, um espírito, que eu pensei que era um encarnado, de tão denso que ele estava, mas é um desencarnado. O cara tinha 1,90m mais ou menos, cabelo claro, típico americano, né? Pescoço vermelho ali, grande, vestindo uma camiseta preta, né? Vestindo uma bermuda escura, com botas e meia forte, em pé, o cabelo curtinho, né? E esse cara, cada carro que lentamente passava, ele ficava em pé e olhava dentro do carro. Passava outro carro, ele pegava e olhava. Ninguém estava vendo ele. Eu comecei a ver a ação desse espírito denso. E olhando para ele, dava para ver que ele é irritadão, violento, sabe? Estava ali procurando alguma encrenca. E aí, claro, conhecimento que eu tenho para avaliar isso, até como médium de muitos anos. Ele estava procurando, dentro dos carros, alguém que estivesse brigando com alguém, um casal brigando, alguém, por aí ele encontrar um clima pesado para ele entrar e drenar energia, pessoal. Passava os carros, ele não conseguia entrar, mas ele estava à cata. Se ele encontrasse também alguém usuário de drogas, ele entraria facilmente, porque a aura do carro não estaria forte o suficiente para proteger. E ele estava à espreita, olhando. O nosso carro passou, ele não viu, tinham duas fileiras de carro à esquerda, e eu vi claramente, não havia o que fazer, né? Porque passamos, eu só elevei o pensamento e procurei enviar um pensamento de luz para ele, para que um plano maior pudesse ajudar. Para vocês terem uma ideia do assédio, estávamos nos Estados Unidos, uma pista perfeita, a maioria dos carros ali americanos bons, e um baita de um obsessor ali. Muitas vezes o pessoal fala, eu queria mudar daqui do Brasil. Gente, às vezes você vai para um país que materialmente é bem organizado, desenvolvido, espiritualmente é bem complicado. E estava lá esse cara, eu estou contando agora para vocês, vocês falam assim, ah, eu vi um obsessor aqui no Brasil. Aquele era o obsessor americano. Violentíssimo, gente. A cata de um clima violento ou de pessoas brigando nos carros para poder entrar e drenar energia dentro do baixo nível de lucidez que ele tinha. Deixa eu arriscar aqui esses relatos para eu não repetir depois em outro programa. Bom, hoje, vindo para cá, vocês sabem, eu venho de metrô, eu moro no bairro da Saúde, pego um metrô até a estação da Ana Rosa, ali eu troco para a linha verde, eu venho pela linha azul, que é do meu bairro, troco para a linha verde e solto aqui na estação da Consolação. A rádio é quase em frente à estação, né? E aí, saindo aqui, eu passo na banca aqui do lado, a banca do Bruno, onde eu compro revistas há muitos anos. Eu estou aqui há 25 anos na rádio, desde 1999. Já vi passar um monte de gente na banca Bruno, faço amizade com o pessoal. A lanchonete em frente, onde eu lancho ali também. Nesta passagem, da banca para a lanchonete, de lá para cá, passou uma pessoa discutindo com outra. Eu reconheci, a pessoa não me viu. E essa pessoa parou e continuou discutindo com a outra bem perto de mim. Eu observei, eu já vinha para a rádio. Gente, essa pessoa é um ocultista. Não interessa quem é, não questão de nome, não. Eu quero dar apenas a visão que eu tive. Essa pessoa é ocultista, trabalha com vários temas e estava discutindo com a outra, deu para perceber claramente, sobre política. Vocês sabem a polarização, essa coisa toda, né? Discutindo veementemente com a outra sobre questões políticas, sei lá qual, né? Junto dele, e é um ocultista, gente, tá? Tinha uma entidade plasmada, demoníaca, acompanhando ele, emanando uma energia pesada contra ele. Ele não via nada. Se eu chegasse e falasse para ele, ó, tem uma entidade atrás de você pesada, te assediando, ele diria, eu não acredito nisso, que eu sou ocultista, você é médium, fiquei inventando isso. Tava lá o cara, assediador dele, grudado, com uma energia escura. E esse assediador usa uma técnica que eu vi muitas vezes, mas eu vi normalmente agarrado em fundamentalistas religiosos. Ver perto de um ocultista, para mim, foi uma coisa assim, meio diferente. O cara plasmava exatamente a figura do diabo. Esse diabão aí, standard, vermelhinho, chifrinho, cavanhaque, a roupa de feltro ali, aqui, né? Só não vi o tridente na mão. E o cara, pesadão. Quando o cara percebeu que eu vi ele fez uma cara feia para mim, tipo assim, não gostou de eu ter visto ele. Uma entidade demoníaca, que não é o diabo, não existe isso, pessoal, mas um espírito desencarnado plasmado de demônio, usando o padrão arquetípico aqui ocidental, né, de um assediador. Esse tipo de assediador, se ele vai assediar alguém na Índia ou na China, ele não vai tomar a forma de algo que o chinês e o hindu não acredita. Ele vai tomar essa forma no Ocidente, porque ali ele vai ganhar uma força dentro das formas de medo que a humanidade no padrão ocidental tem em relação a coisas de religião, de diabo, de medo. No Oriente, por exemplo, o demônio que assediou o Buda se chamava Mara. É um demônio azulado, por exemplo. No hinduísmo se fala dos Asuras, as entidades aí ligadas ao plano inferior, né? E daí por diante. Então é claro que se uma entidade obsessora, sei lá, está assediando um cara budista, ele vai tomar a forma do Mara, o assediador clássico, azulado. Mas se ele está aqui no Ocidente, ele toma a forma do diabo cristão, ele sabe que ali ele explora o medo, porque a pessoa às vezes inconscientemente tem medo, e era um ocultista, mas vai saber se não sofreu uma repressão na infância, muito forte, com coisa de capeta, cuidado menino, o capeta vai te pegar, cuidado menino, esse tipo de coisa que é horrorosa, né? A gente precisa se livrar desse tipo de coisa, perder esse medo. Nunca vi diabo algum em saídas do corpo. Aí alguém vai falar, você está falando contra a religião de alguém? Não, eu estou falando a minha opinião em relação ao conceito de diabo, sabe? Eu vi espíritos muitas vezes plasmarem a forma do demo para poder assustar ou se relacionar energeticamente de forma ruim com as pessoas. Eles exploram o medo, tomando a forma daquilo que as pessoas têm medo. Eu acho importante falar isso em aberto para vocês, percam o medo desse tipo de coisa, não tem um ser do mal ali com infernão, caldeira te espetando, livrem-se desse tipo de coisa que é meio medieval praticamente, sabe? Nós estamos em 2024, arejamente, estuda, enche luz, vai para frente, se liga em algo do bem e toca a bola, sabe? E aí eu não sei o motivo dessa entidade estar junto lá com o cara, não estou dizendo o nome da pessoa, não importa, eu só quero fazer o alerta para vocês. Mais uma vez eu vi uma entidade plasmada de diabo assediando uma pessoa. Não era o diabo coisa nenhuma, é um espírito tomando a forma do que a pessoa tem medo, ou de alguma forma, vai que esse ocultista também, uma outra possibilidade, tenha tentado ajudar alguém, e junto desse alguém estava esse cara junto, ele vem em cima e o ocultista não via nada dentro da sua teoria. O ocultista ele não vai admitir, às vezes, um assédio dessa natureza. Por isso estou narrando aqui para vocês como forma de alerta. Tomás, já estamos aí. Olha, o Cid e Lívia, vocês estão vendo. Vocês acham que já passou meia hora? Ele adiantou o relógio, não adiantou? Olha lá, elas são testemunhas aqui. Vão lá para São Luís do Maranhão e vão falar que o Tomás realmente faz isso. Gente, vamos aí para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e tem muitas outras coisas para a gente conversar hoje. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu fiel parceiro, escudeiro de tantos anos, Tomás. E eu vou dar continuidade ao bate-papo do início, onde eu estava contando algumas visões, alguns casos, como forma de contribuição aí nos estudos de vocês. Seguinte, vamos lá, porque tem muita coisa aqui para a gente falar. Lembrando que o nosso programa agora está duas vezes por semana, quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, e também aos domingos, das 10 às 11 da manhã. Não é programa de quinta repetindo domingo, não. São programas diferentes, né? Então, aos domingos, às 10 da manhã, vocês podem ligar que vão sempre assistir um programa inédito. E exceção quando às vezes estou viajando, o último ficou gravado porque eu estava viajando, mas normalmente inédito. E depois os programas são postados lá no meu canal do YouTube, que é o canal Wagner Borges. E aí quem perder, vocês podem depois assistir lá, tá bom? E o programa também aqui passando pelo YouTube agora. E um abraço para quem estiver assistindo aí ao vivo pelo YouTube. Vamos lá, pessoal. Eu vou citar aqui uma coisa importante que eu já comentei outras vezes, mas é para citar algo recente. O corpo espiritual, ao longo da história, ganhou nomes variados. De acordo com a época e a cultura vigente, surgiram nomes diferentes para esse corpo psíquico, o que é natural, porque o próprio corpo humano também ganhou muitos nomes ao longo da história. Soma, que é a expressão grega, daí você fala o veículo somático, se refere ao corpo humano, corpo físico, corpo humano, corpo denso, ergástulo terreno, escafandro carnal, templo do eu. São muitos nomes, de acordo com as diversas culturas. Na Índia, tudo que é denso é chamado stula, em sânscrito. O que é sutil, sukshima. Então, o corpo humano é stula, um veículo denso, né? Também poderíamos chamar, de Ana Maya Kocha. Ana é matéria em sânscrito, alimento. Maya tem dois sentidos, ilusão e feito de algum tipo de substância. E Kocha é envoltório. Ana Maya Kocha, lendo de trás para frente, envoltório feito de matéria ou alimento, que tem a ver com as energias do corpo humano. Ora, se surgiram muitos nomes para o próprio corpo humano, é claro que surgiram muitos nomes também para o corpo psíquico, sutil. Então, por exemplo, corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo extrafísico, astrossoma, são muitos nomes aqui no Ocidente. No Oriente, energia é chamada em chinês de qi, a força vital. Então, o chinês poderia falar veículo de qi ou corpo de qi. O japonês chama o qi de ki, a força vital também. Lá na Índia, prana, o sopro vital, energia. O que se refere ao prana é algo prânico ou prânica. Então, você diria veículo prânico, né? Um kocha, um envoltório prânico. E daí, por diante, os diversos nomes. Os nomes mais famosos na literatura de projeção astral é corpo espiritual, corpo astral, né? Perispírito, perispírito é um nome vigorando na área espírita, a partir de Allan Kardec com o Livro dos Espíritos de 1857 para frente. Corpo astral, século XVI, com o grande alquimista Paracelso, que divulgou muito a palavra astral, que vem do latim astro, uma coisa estelar, significando se não tem origem na Terra, veio do astral, sideral e também o extrafísico. Corpo espiritual lá na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz: se há corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Está lá, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Então, esse corpo sutil é dotado de alta plasticidade. No ocultismo surgido na França no século XIX, tínhamos ali o grande Eliphas Lévi, né, que era o pseudônimo do abade Louis Constant, que era um grande ocultista. Depois veio toda aquela pleia de ocultistas famosos da segunda metade do século XIX, Papi, chamado aqui no Brasil de Papos, né, que era o doutor Gerard Encausse, Stanislas de Guaita, Martínez de Pascoalê e tantos outros ocultistas, Fabre d'Olivet, grandes ocultistas. Eu lia esses caras, eu tinha 17 anos, vocês terem uma ideia. E ali também surgiu a ordem martinista, que está em pé até hoje, né? Cruza alguns graus com a AMOR, que é a Ordem Rosa Cruz, e é interessante. E ali se falava muito do corpo astral e se usava muito uma expressão, que era o mediador plástico. Quando você fala mediador plástico entre a mente ou o corpo mental e o corpo humano, o corpo astral seria o intermediário entre ambos, quando você fala mediador plástico, no sentido de ser dotado de alta plasticidade, ou seja, pode assumir formas diferentes. O corpo humano é fixo, é essa forma condensada aqui. Lembrando que matéria é energia condensada também, o corpo também é uma energia, mas bem densa, bem condensada, é fixo. Está aqui o meu corpo humano de masculino nessa encarnação, com um homem brasileiro, né, como eu estou neste momento encarnado aqui no Brasil. Então, tem um corpo humano, não tem como mudar essa expressão. Quando você fala cirurgia plástica, no sentido de alterar a plástica, a plasticidade da expressão do rosto. Extrafisicamente, você fala plasticidade do corpo astral ou espiritual, no sentido que é um corpo dotado desta plasticidade, sutil, energético, pode tomar o formato humanoide, né? Normalmente por condicionamento da pessoa encarnada, pode tomar o formato de uma bola de luz ou um formato apenas de energia, porque é dotado de alta plasticidade. Isso explica também por que espíritos muito avançados, muito evoluídos, aparecem com formas luminosas, às vezes sem o formato humanoide. Eles não reencarnam há tanto tempo, por que teria o formato humanoide? Eles não têm mais identificação com a vibração de um plano denso, porém podem tomar uma forma humanoide para se aproximar da gente, facilitar a gente perceber. Agora, em contrapartida, podemos encontrar espíritos perturbados espiritualmente, com o corpo astral deformado, né, com aparências horrorosas, dantescas, né, com formas assim horríveis, porque a mente deles já é assim, e aí eles acabam plasmando sem querer, a forma astral toma o formato do que a mente está pensando e assume aquelas formas de espíritos atrasados, bem complicados, bem deformados. Outra coisa, o corpo espiritual é dotado de tal plasticidade que os animais, eu estou considerando mamíferos, tá? Não estou considerando insetos, os animais saem do corpo e você vê uma duplicata exata do formato dele. Sobrevive à morte do corpo humano e aparece com a forma que tinha aqui. Por quê? O animal não tem um pensamento igual o nosso, um corpo mental desenvolvido como ser humano, mas eles têm o automatismo do corpo astral, que preso dentro do corpo animal como molde, quando sai, tende a plasmar o formato do animal por plasticidade. O ser humano toma o formato humanoide ao qual ele está ligado, que é o corpo humano, mas pelo poder do pensamento ele pode alterar para pior, para melhor, dependendo do que ele pensar. O animal não tem como fazer isso, ele apenas reflete lá fora o formato por compressão automática do corpo astral no corpo humano, mas o ser humano pode mudar a aparência. Então, na maioria das vezes, em saídas do corpo, o corpo espiritual tende a tomar o formato do corpo humano no qual a pessoa está ligada no momento presente da idade dela. Mas isso é relativo, porque às vezes a pessoa aparece remoçada ou mais envelhecida do que a idade física. Isso explica porque muitos clarividentes, médiuns e projetores extrafísicos falam: ah, o meu avô tinha 80 anos, enquanto ele parecia que ele tinha 30. Remoçado quando a pessoa está bem. Ou se tem a aparência de um ancião ou anciã, mas os olhos brilhando e a expressão renovada, vitalizada. Em contrapartida, pode-se encontrar alguém fora do corpo com a expressão envelhecida, muito mais do que a idade do corpo humano, porque já demonstrando quais seriam as condições da pessoa do lado de lá, caso ela desencarnasse no momento atual. Então, o corpo espiritual tende a tomar o formato humanoide e um tempo após a morte, ainda anos em seguida, ela pode manter esse formato lentamente, se ela for passando para outros planos, ela vai tomando um formato mais energético, mais fluídico, sutil, até assumir uma forma mais energética. E falando de corpo mental, mais além, no plano mental, não tem forma que você possa definir, não tem noção de espaço ou de tempo, como a gente poderia citar falando de corpo mental num plano mental puro, vamos chamar assim. Então, voltando aí ao corpo astral, tomando um formato humanoide, mas podendo alterar pelo pensamento. E aí é onde está, onde eu quero chegar para vocês. É possível você sair do corpo pensando que você é uma esfera de luz. Não deite com o corpo humano no sentido, meu corpo, eu estou cansado. Você só vai reafirmar a densidade tua para a tua mente. Você tende a ficar mais conectado aqui à matéria. Deite pensando, eu sou um ser de luz, me manifestando através da matéria, valorizo muito esse corpo quando eu estou dentro dele na vigília. Mas quando ele está repousando, me permite o acesso ao plano espiritual, que é minha fonte original, de onde eu vim. Eu estava vivo antes desse corpo existir, como espírito, encaixei, agora estou dentro dele. O sono me dá chance do metabolismo descer e eu ter uma saída do corpo e temporariamente ter a liberdade que o corpo astral dá sem o limite do corpo humano. Então, eu sou um ser de luz, eu não sou apenas um corpo humano deitado aqui, não. Eu sou uma consciência. Começa a pensar nisso na hora de deitar. Você pode deitar moído de cansaço. Botou a cabeça no travesseiro. Sou um espírito, sou um ser de luz. Meu corpo vai repousar e se regenerar enquanto eu vou visitar a minha pátria de origem, que é o mundo espiritual. Começa a mudar esse padrão. Aí alguém vai falar, quanto tempo? A vida toda, você é obrigado a dormir todo dia, muda o parâmetro mental de que você está deitando só o corpo. Não, você está deixando o corpo igual um taxista deixa o táxi na garagem e sai. O corpo é o táxi, o veículo, você é o motorista, a consciência. Deixa o carro ali reabastecendo e dá uma voltinha. Isso é a saída do corpo, a experiência fora do corpo, projeção astral, viagem astral, desprendimento espiritual, emancipação da alma, tantos nomes, né? Natural durante o sono, estados alterados, anímicos, mediúnicos ou meditativos. Mas as horas que a pessoa se permite mais tempo relaxando são as horas de sono, onde ocorre a grande maioria das saídas do corpo, porque é um momento que a pessoa se permite mais horas de relaxamento, é durante o sono. Por isso é só olhar a literatura específica, os livros de saídas do corpo, que você vai ver claramente que a maioria das experiências não são durante a mediunidade, nem durante a meditação, é durante o sono, a 90%, pelo menos um simples olhar na literatura desses temas que você vai constatar isso, né? E aí, esse pensamento de que você é um ser de luz, ele tende a quebrar na mente a ideia de que você é um corpo que vai apagar durante 7, 8 horas. Não, você é muito mais, é um espírito em que o corpo dorme, você pode dar uma voltinha do lado de lá, aprender, trabalhar, sei lá, fazer algo criativo, acelerar sua evolução. Enquanto o corpo dorme, você está fora e acrescenta algo no teu nível de consciência. E a saída do corpo não está te cansando, porque ela não queima caloria. O corpo humano está recuperando enquanto você está lá fora. É uma experiência psíquica, não é somática, para você gastar caloria e acordar cansado. Se acorda cansado, pode ter vários aspectos: estresse, nervosismo, remédio, colchão muito duro, sabe? Às vezes brigar antes de dormir, tudo isso cansa, desgasta energia, adrenalina. Não é a saída do corpo que desgasta, não. O que pode acontecer é que a pessoa pode ver algo que, quando ela volta, psiquicamente ela não consegue administrar ou gerenciar, e aí traz essa influência para o corpo, um nervosismo por algo que ela viu fora, ela traz isso, e isso acaba psicossomaticamente causando alguma energia mais densa no corpo, porque ela não sabe administrar o que viu lá fora, por falta de maturidade e estudo nessas saídas do corpo. E um detalhe muito importante, gente, tá? Eu tenho muitas experiências em que eu me vejo, por exemplo, havia uma época que eu saía do corpo, olhava para mim mesmo mentalmente, que os olhos estão no corpo, e percebi uma cópia exata do meu corpo humano naquela idade, quando era mais jovem. Teve também uma outra época que, assim que eu saía do corpo, plasmava uma roupa de hindu que eu tive em outra vida, plasmava direitinho, automaticamente, eu não tinha pensado em nada, era a aparência que eu tinha antes. E também, muitas vezes, a forma de uma esfera de luz. Eu não tinha forma humanoide, era uma esfera de energia. Tantos outros projetores extrafísicos vão também narrar isso. É normal, é que o mais normal é plasmar a forma humanoide, mas quando se aprofunda muito a temática espiritual, tende a plasmar uma forma de luz, porque você já deita pensando que você é uma forma de luz. Agora, tem uma coisa que é preciso alertar. Se uma pessoa está tendo muitas saídas do corpo em formato de esfera de luz, ela, se tiver muito disso, ela acaba perdendo um pouco o pé no chão. Por quê? Ela já sai com o comando de que ela é uma esfera de luz, então é como se ela perdesse a ligação material e lentamente ela vai ficando assim. Então é legal a alternância natural das projeções. Uma projeção, você está como uma esfera de luz. Numa outra, você está com a forma humanoide compactada, bem densa, como todo mundo. Numa outra, uma forma de vida passada. Não há um padrão. O padrão é alta plasticidade do corpo astral tomando formas variadas. Agora, por exemplo, eu estou aqui com a Cida e a Lívia. Supõe que a Cida teve vidas em outro lugar, Cida, em outro planeta. O universo é uma escola, tem planeta pra caramba. O universo é uma escola, planeta é sala de aula, corpo é uniforme, né? Que vai ter as características próprias daquele orbe. Imagina que, sei lá, você teve uma experiência num outro planeta, viveu lá duas, três vidas. E aí você está na Terra aqui, na tua terceira encarnação como ser humana. E no passado, você não lembra, viveu em outro lugar. Pode ser que numa saída do corpo, Cida, haja uma reminiscência inconsciente da vida naquele lugar, e na hora que você sair, você se vê com a forma que você tinha naquele lugar, que não era nem um formato de um ser humano, era de extraterrestre de outro lugar. Até isso é possível, a pessoa se ver lá fora com formato de outra vida lá atrás. Então, o padrão que tem não é a forma, é a plasticidade da forma, e isso vai de acordo com cada um. Agora, na maioria das experiências, há uma predominância do padrão humanoide refletindo a expressão e o momento encarnatório da pessoa. Então, eu acho que é legal esclarecer isso, é uma parte mais técnica, mas necessária para estudantes de saídas do corpo, médiuns, clarividentes, entender as mudanças de forma desse corpo sutil. Deixa eu riscar aqui para não repetir isto. Tá, outra coisa. Antes da minha viagem para os Estados Unidos, eu estava meditando em casa, sentado no sofá do quarto, escutando música de olhos fechados, apenas meditando. Eu não estava fazendo uma irradiação de energia, estava meditando ali tranquilo, silêncio mental tranquilo, prestando atenção na música, curtindo uma música New Age do artista Robin Miller. Procurem coisas dele, eu sou admirador do trabalho dele. Robin Miller, artista americano, New Age, com trabalho instrumental de teclado e guitarra, muito bom, tem muitos discos, eu tenho todos os discos, todos os CDs dele. Robin Miller, na internet tem muita coisa dele, é um artista muito legal. Como aqui no Brasil temos o nosso querido amigo Áureo Corrá. Procurem coisas do Áureo Corrá no Instagram, no YouTube, no Spotify, vocês vão encontrar, no Deezer, vão encontrar muita coisa dele, o nosso grande músico New Age do país, meu amigo Áureo Corrá. Estava ali meditando, escutando Robin Miller, quando plasmaram assim, não tenho certeza se eram três, quatro ou cinco, algumas portas plasmadas eu via mentalmente, né? Eu achei que eram três ou quatro, eu não tenho certeza, porque foquei mais na que estava na frente, plasmada, gente, assim, na minha frente, no ar, mentalmente. Vinha de longe uma onda telepática, como se fosse uma voz mental de homem, dizendo assim: essas portas contêm segredos, contêm coisas iniciáticas. Se você abrir uma dessas portas, você vai ganhar o acesso a um nível iniciático espiritual maior. Isso vai aumentar seu potencial espiritual. Basta você escolher uma das portas, cada uma abre para um plano extrafísico com potencial secreto, que se você abrir, vai ser igual uma iniciação, né? Aquilo vinha, e eu olhando aquilo plasmado. Acontece que atrás de mim me apareceu um mentor espiritual que trabalha comigo há anos, projetou uma bola de luz em cima do meu chakra coronário, e atrás ele dava um passo e falou assim: eu estou deixando você ver para que você possa alertar. Isto é uma armadilha. Essas portas, se mentalmente você tentar abri-las, ela, cada uma delas dá num subnível do astral inferior para conectar a tua mente lá e você sofrer um assédio. É uma armadilha. E eu estou permitindo que isso esteja plasmado aqui por eles para que você veja uma das armadilhas. E ele falou claramente: tem um monte de gente sendo enganadas assim, como tivesse acesso para um outro plano, e o assédio para um umbral, através dessas portas e iniciações mirabolantes que não contemplam trabalho, serviço, nem ajuda ao próximo. Avisa as pessoas da enganação que esses espíritos atormentados vêm fazendo com as pessoas, supostamente abrindo iniciações. Gente, e aí eu projetei energia, aquilo diluiu na minha frente, parou tudo. Esse mentor deixou isso acontecer, porque normalmente isso não aconteceria lá em casa, não entra na energia, né? Mas aconteceu porque ele deixou ver para alertar, e aí eu estou alertando vocês agora. Agora eu não posso me furtar, gente, tem que ter opinião bem clara. Quando eu olho determinadas coisas, quinta dimensão, eu começo a lembrar de enganação, como essa espiritual, que só reflete do lado de lá a confusão do lado de cá. E a internet, vocês sabem, tem de tudo. Por favor, filtrem tudo com discernimento. Tudo que você lê, tudo que você escuta, tudo que você vê, filtra com discernimento. Não aceita nada que não passa pelo crivo da razão, do bom senso e do equilíbrio. Faça isso, inclusive, com tudo que eu estou falando e contando aqui no programa. Não precisa acreditar em nada. Filtra essas coisas. Usa bom senso. O que é da luz não tem enganação. Não vai ter coisa mirabolante de dar salto evolutivo, porque o plano espiritual superior é bem claro. Trabalha, melhora, ajuda o próximo no que você puder, estuda, vence a você mesmo, não desista jamais da luta luminosa. Isso é gradativo, passo a passo, se desenvolva pelo trabalho, pelo esforço. Não há outra saída enquanto a condição humana agora. Ah, você pode entrar no portal tal e acessar sei lá que dimensão. Eu fiquei olhando essas portas ali, estou te falando agora uma outra coisa, tá? E é claro que podem existir portais extrafísicos, a pessoa sai do corpo e acessar outros níveis. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é aqui, no ambiente humano, não é na saída do corpo. As coisas plasmadas e as pessoas entrando em armadilhas como se fossem iniciações mirabolantes. Entra também o ego da pessoa: eu vou abrir uma porta e acessar outro nível, outro potencial, e ela está acessando coisa estranha que vai piorar o processo dela. Então está aí esse alerta, eu estou contando para vocês aqui, é uma forma geral, né, de contar em formato de alerta para vocês. Deixa eu arriscar mais esse tópico aqui. Espera aí, pessoal. Tá, me perguntaram também lá nos Estados Unidos se é verdade que o corpo astral é azulado. Havia esse mito em livros ocultistas antigos de que o corpo astral seria azulado. Lá na Índia antiga, para a gente correlacionar e fazer analogias, as divindades da Índia eram todas apresentadas na cor azul. Shiva, Vishnu, Rama, Krishna. Por que isso? É uma metáfora hindu. Esses seres que são divindades vieram do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Então, que cor eles teriam? Azul. Era uma metáfora. Você olha o Krishna, azul. Só que o Krishna viveu na Índia, era morenão, como o biotipo de um indiano. Mas ele é representado na cor azul como um ser celeste para o hindu. Então, o único que não é apresentado nessa cor é Brahma, porque Brahma estava antes do céu. Ele é o criador, então antes do céu não havia o azul. Depois ele cria o céu, tudo que manifesta é azulado. Pelo menos na maioria das cosmogonias, atributo hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. E eu não sei se por correlação ocultistas passaram a dizer que o corpo astral era azul, pegando uma carona nesse mito hindu, não sei realmente, mas havia isso nos livros antigos, que seria azulado. Gente, o corpo astral é dotado de alta plasticidade, tem uma aura multicolorida e as cores que aparecem têm a ver com os pensamentos e emoções da pessoa. Isso varia de pessoa para pessoa, mas existem três cores que aparecem muito mais, principalmente em níveis extrafísicos avançados: branco brilhante, dourado e azul. Isso predominância em planos mais altos. Planos mais densos, muita coisa amarronzada, acinzentada, né? Avermelhada, um vermelho baço, não aquele vermelho de vida, mas um vermelho baço. Aí são cores bem pesadas. O corpo astral pode tomar cores diferentes na aura de acordo com o que a pessoa está vivenciando. Tomás, já chegamos ao fim? Vocês viram? Cid, livre, como é que ele adiantou o relógio de novo? Ó, já acabou, não falei quase nada. Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo aí pela rádio, assistindo pelo YouTube. Estou de volta aí da viagem dos Estados Unidos, programas aqui ao vivo, mandando ver. E domingo, 10 da manhã, aí eu deixo gravado na sexta-feira para passar 10 da manhã também inédito, às quintas normalmente, ao vivo. Um abraço para vocês. Tomás, obrigado aí. Olha, eu vou falar de novo. Tava com saudade de você. Mas você não tava com saudade de mim porque eu não trouxe presentinho. Tá bom. Gente, um abraço.